Quer boa informação?
Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou Renato Barbato e este é o seu, o nosso Papo no Balcão, que entra no ar com estas novidades para você.
Sala de jantar, que ela mesmo que
vem aqui no Papo no Balcão.
Quero te abraçar.
Músicas, cada programa diferentes e de excelente qualidade. Ouça, curta e compartilhe.
Enche a casa de flor que eu tô.
Está à procura de descontração?
Pegue uma pra...
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade. Basta mandar um e-mail para papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou uma mensagem via WhatsApp. 11 para quem não é de São Paulo, 993970327.
Prepara, porque eu tô.
Venha para o Papo no Balcão.
Nesse programa, entrevistei o escritor Marquiano Charan Filho e o ativista Nasiberto de Oliveira.
Prefere cultura e educação?
Pra casa da vó, que eu tô voltando.
Relembrando a história do magnífico ator brasileiro.
Se alguém chamar telefone, não...
É aqui no Papo no Balcão.
Quero, laraiá.
Movimento nas cidades e a mobilidade urbana.
Porque eu tô voltando.
Apresentação.
Galera Sandy, uma linda poesia do Vitor Hugo numa montagem da Lúcia Maria.
Renato Barbato.
Jorge Bragança e outra pérola maravilhosa sua no Pensamentos e Reflexões.
Pode ir armando o coreto.
Quero começar o programa pedindo para você dar uma olhada no blog The Hype Stuff, para quem quer saber tudo o que acontece no universo da cultura urbana, música, moda de rua e estilo de vida. Acesse TheHypeStuff.com e saiba das novidades sobre igualdade. The Hype Stuff, para você que é ligado no que acontece no planeta. O blog é organizado pela Simone Maia. Vai lá e dê uma olhadinha, você vai gostar. TheHypeStuff.com. THEHYPESTUFF.com. Outra dica é o blog Fábrica de Contos. Quer ler boas crônicas, dar gostosas gargalhadas ou compartilhar ótimas histórias com seus amigos? Então você não pode deixar de visitar Fábrica de Contos. Fábrica de Contos. 000 webhostap.com. Do jornalista Lê Garcia. Tem também no Facebook. Digite facebook.com/fabricontos. Leia, indique para seus contatos e dê a sua curtida. Tenho certeza que você vai se deliciar. E claro, se você quer saber tudo sobre trabalho, emprego, empreendedorismo, qualificação e diversidade, não pode deixar de ler o portal Notícia Pro Trabalho, protrabalho.com.br. Lá você tem matérias e dicas interessantes para ficar antenado com sua carreira. Você que procura melhorar sua performance profissional não pode deixar de visitar o portal Notícia Pro Trabalho, protrabalho.com.br. Bom, vamos começar com os nossos agradecimentos. Quero começar mandando um beijão para a jornalista Mariana Baierli e seu marido Rafa Martins, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Também é o dirigente da Associação dos Ex-Alunos do IBC e da Rádio Contraponto, Valdenito de Souza. A Joana Belarmino, lá da Paraíba, de João Pessoa. A Franci Belém, de Manaus, lá no Amazonas. A Martim Balbinder, da Argentina. E a todos os ouvintes do Papo no Balcão, porque vocês são a razão do programa existir. Bom, agora chega de lero-lero e vamos rapidinho para o primeiro papo do quadro, que está muito interessante.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga! Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro. Não foi nada.
Ei, amiga! Meu Deus! O que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Relembrando.
Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo, o magnífico Paulo Gracindo nasceu no dia 16 de julho de 1911, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do extinto estado da Guanabara. Foi um roteirista, radialista e ator brasileiro que alcançou grande sucesso na telinha, na telona, como também em radionovelas exibidas pela antiga Rádio Nacional. Filho de político, mal nasceu foi levado para Alagoas, onde viveu até a morte de seu pai, Demócrito Gracindo, que foi prefeito de Maceió. Isso fazia sentir-se alagoano. Ele tinha o sonho de ser ator, mas só levou essa ideia adiante com a morte do pai. Ele sempre ouvira dele que se algum dia subisse ao palco, ele iria tirá-lo pela gola. Com a morte do pai, nossa personagem vai para Recife cursar direito e acaba sendo convocada para servir o exército. Nesse meio tempo, estoura a Revolução de 1930 e Gracindo é enviado para a Cidade Maravilhosa. Toma contato com o grupo de teatro ginástico português onde inicia sua carreira. Durante as décadas de 1930 e 1940, participa de grandes companhias teatrais. O sucesso levou para a Rádio Nacional, maior emissora da época. Na empresa de comunicação protagoniza Alberto Limonta, em O Direito de Nascer, radionovela de maior sucesso do rádio. Em parceria com Brandão Filho, o primo pobre, interpreta o primo rico do humorístico Balança, Mas Não Cai. Personagens que anos mais tarde foram levadas para a televisão. Apresenta ainda na emissora o programa Paulo Gracindo. Faz sua primeira interpretação para o cinema no ano de 1937 no filme João Ninguém. Não era sua preferência atuar na telona. Mesmo assim, foi um dos atores mais procurados pelo cinema novo. Tanto que participou do legendário Terra em Transe de Glauber Rocha. Na televisão tem performance destacada. Sua primeira atuação foi na novela Rainha Louca, no ano de 1967. Desde então não parou mais de interpretar grandes personagens na telinha. Participou da novela censurada por quase uma década, Roque Santeiro, no papel de Padre Hipólito. Desempenhou outros grandes papéis tais como Tucão em Bandeira 2, Antenor Camargo em Os Ossos do Barão, Ramiro Bastos em Gabriela, Betinho em Rainha da Sucata, entre mais de uma dezena de novelas e minisséries. No cinema atuou em Anastácio, De Pernas pro Ar, Copacabana Palace, A Falecida, entre outros sucessos. Nosso relembrado desenvolveu um câncer de próstata que tentou curar por alguns anos, porém sem êxito. Debilitado pela doença e com a idade avançada para a época, o carioca alagoano morre em 4 de setembro de 1995, calando a voz do magnífico ator brasileiro Paulo Gracindo. Para finalizar esse relembrando, vamos ficar com um trecho de sua personagem marcante e que o acompanhou por toda a sua carreira desde a interpretação. O prefeito Odorico Paraguaçu da novela O Bem Amado, levada ao ar em 1973 pela Rede Globo.
Povo de Sucupira! Meus concidadãos! Mas nessa cidade infeliz, ninguém pode realizar esse sonho, porque ninguém pode dormir nela descansado. Isso tá direito, minha gente!
Claro que não!
Merece os nossos mortos esse tratamento!
Merece não!
Veja este pobre homem, vetusto cidadão dessa cidade. Morreu com quase 100 anos. Aqui viveu, aqui nasceu, aqui teve filho, aqui construiu família, nunca saiu daqui. Mas agora, depois de morto, ele é obrigado a emigrar. Botam o corpo dele dentro de uma rede e lá vai ele balançando a sua defuntice através de 3 léguas para ser enterrado em terra estrangeira no meio de estranha gente. Pode esse homem dormir sossegado, sono eterno? sua pobre alma ter paz?
Não!
Meus conterrâneos de Sucupira, essa cidade não pode continuar nessa situação! Na atual conjuntura, a gente tem que fazer o cemitério municipal!
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Eu sou o Renato Barbato e hoje eu falo com o Nasiberto de Oliveira. O Nasiberto de Oliveira, ele é idealizador do MOLA, o Movimento para o Livro e Leitura Acessíveis no Brasil, fundador do Movimento Cidade para Todos, da UNAS, União Nacional de Cegos, membro participante, e também idealizador e criador, junto com outras pessoas, do canal Cego Consumidor, que se transformou em canal Reclame Acessibilidade, para englobar todas as deficiências. E é sobre esse canal, o Reclame Acessibilidade, que ele vai conversar com a gente. Nasiberto, muito obrigado pela sua participação no papo, seja muito bem-vindo e cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
Olá, Renato, eu é que agradeço o convite para falar de novo com vocês aqui do Papo no Balcão. E agora sobre esse canal Reclame Acessibilidade, que é importante para todos os consumidores com deficiência. Então vai ser muito bom conversar com vocês. Um grande abraço para todos os ouvintes seletos aí do Papo no Balcão.
Nasiberto, começa explicando para o nosso ouvinte o que é o canal Reclame Acessibilidade.
O canal Reclame Acessibilidade, ele teve como inspiração aquele canal Reclame Aqui, que é um canal enorme na internet, onde as pessoas sem deficiência, pessoas comuns, fazem suas reclamações, fazem suas queixas de bens, produtos e serviços que adquirem, que compram, que contratam, e tem algum defeito, alguma falha, algum mau serviço, né? Então esse é um canal de referência para as pessoas quando vão viajar, vão comprar alguma coisa, sempre procura no Reclame Aqui se aquela coisa tem alguma reclamação, tem algum problema. E a gente quer fazer com que o canal Reclame Acessibilidade seja esse canal Reclame Aqui das pessoas com deficiência. Então toda pessoa com deficiência que comprar alguma coisa, que for maltratada, com falta de acessibilidade, com preconceito, com discriminação em algum bem, produto ou serviço, possa fazer a sua queixa aqui no nosso canal através de um vídeo, de um áudio, de uma fotografia. E ela também vai poder fazer um elogio quando ela for bem tratada, quando ela encontrar acessibilidade de primeira, quando ela for incluída, quando ela se sentir realmente cidadã, ela pode também fazer um elogio. Então vai ser um canal onde a pessoa pode mandar uma bronca a respeito de uma marca, de um produto, de um serviço, ou também mandar um elogio, porque a gente precisa também elogiar aqueles que já estão fazendo as coisas certas para que eles possam servir de exemplo para todos os outros, não é mesmo?
Nasiberto, e qual tem sido a aceitação do canal Reclame Acessibilidade das pessoas com deficiência em geral, física, visual?
Então, Renato, na verdade, eu não sei se a palavra é aceitação, ou compreensão, ou apropriação, sabe? Eu considero baixo, tem mais pessoas com deficiência visual aderindo, as pessoas com deficiência física ainda estão demorando para chegar, parece que não entendem muito bem, mas eu refuto isso, a questão do próprio brasileiro não tem muito costume de cultura de consumidor. O brasileiro parece que não se considera um consumidor, ele não sabe a força que o consumidor tem, né? E se o brasileiro comum, sem deficiência, já tem essa dificuldade, imagina as pessoas com deficiência que sempre foram tratadas como coitadas, inválidas, inúteis, improdutivas, né? Então a pessoa não sabe que ela é uma consumidora, mesmo que ela ganhe um BPC, mesmo que a pessoa ganhe um salário mínimo, ela vai consumir qualquer coisa, ela está pagando aquela produção, ela está pagando por aquilo, ela tem direito, o dinheiro dela vale o mesmo que qualquer outra pessoa, né? O dinheiro de um BPC vale o mesmo dinheiro de um empresário, tem o mesmo valor, R$50 e R$50 em qualquer lugar do Brasil. Mas as pessoas se intimidam um pouquinho para reclamar. Outras pessoas com deficiência acham que não, que acho que tem vergonha de reclamar, não, eu supero, eu faço, né? Aí pega o produto, adapta o produto por conta própria, gasta do próprio bolso para adaptar um micro-ondas, uma geladeira, uma televisão, coloca adesivo aqui, adesivo ali, e fala, ah, eu, tá vendo como eu sou gostoso, eu adaptei o meu produto. Só que o empresário que está que tá vendo isso está falando, opa, obrigado, né? Economizei dinheiro, né? Porque o produto, o bem, né? O serviço, ele tem que vir já com acessibilidade, porque você pagou o mesmo preço por ele. Então você tem direito de usar com plenitude como as outras pessoas usam. Então, na verdade, as pessoas parecem que têm uma dificuldade de entender o poder que o consumidor tem. Mas a gente está no caminhozinho ali de passinho de tartaruga, né, um passinho atrás do outro, e a gente vai conseguir conscientizar esse pessoal de que a gente precisa reclamar, porque se a gente não fizer, se a pessoa com deficiência mesmo não reclamar, não cobrar, ninguém vai cobrar no nosso lugar e a gente vai continuar na mesma pasmaceira de sempre.
Nasiberto, e o canal Reclame Acessibilidade ou seu gerador, o Cego Consumidor, já foi convidado, já participou de alguma luta, de algum debate sobre consumo das pessoas com deficiência?
Pois é, Renato, nosso canal tem 2 meses de existência e rapidamente, assim, para te contar, para não tomar muito tempo, nós já participamos de uma audiência no Senado da República, convocada pela senadora Mara Gabrilli, que fomos nós que provocamos, né, que ela chamasse essa audiência, com o representante da Eletros, que é a associação que agrega 95% dos fabricantes de eletrodomésticos e eletroeletrônicos no Brasil. E lá nós discutimos essa questão. Nós já participamos no PROCON, em uma reunião com o senhor Marcos Pujol, que é diretor do PROCON aqui de São Paulo, e que nos fez uma série de promessas, enfim, propostas sobre encaminhamentos, de trabalhar aqui no Legislativo de São Paulo. De repente a gente conseguir alguma coisa por aqui. Mas a gente está com essas duas parcerias aí, com a senadora Mara Gabrilli, lá em Brasília, e com o pessoal do PROCON aqui em São Paulo. Inclusive, ano que vem, me parece que vai surgir um congresso aí de consumidores com deficiência para tratar desse assunto, tudo também provocado pelas nossas reuniões. Então, a gente está fazendo aí passos gradativos aí na busca de um consenso para que a linha branca e a linha marrom, né, esses produtos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, passem a ser distribuídos, vendidos, já com acessibilidade. É esse o nosso propósito e eu tenho certeza que a gente vai conseguir.
Nasiberto, a conversa está excelente. Mas precisamos dar uma paradinha, porque agora vem aí
o entrevistado pede. A gente toca.
Nasiberto de Oliveira, como você já sabe, o entrevistado no Papo do Balcão pede uma música. Qual você vai pedir desta vez e por quê?
Olha, Renato, eu vou pedir uma música da banda Plebe Rude, que se chama Consuma. O refrão dessa música diz o seguinte: consumidor que não reclama, paga filé e come banana. E é justamente isso que o canal Reclame Acessibilidade pretende conscientizar nos consumidores com deficiência. A gente não pode pagar filé e comer banana, ou seja, você não pode comprar um micro-ondas que tem 200 funções para todo mundo e você só poder usar duas. Então você está pagando filé e comendo banana, certo? O micro-ondas tem que ser acessível em todas as 200 funções que tem para todo mundo, para as pessoas com deficiência também. Então a música que eu vou pedir é Plebe Rude, Consuma.
De André X, com a banda Plebe Rude, Consumo. Ouvimos a banda Pleb Rude cantando Consumo. O ser humano só é livre e protagonista de seu destino se pensa e toma sua decisão sem interferência externa. Sim, mas agora para exercitarmos a nossa mente, vamos curtir os nossos...
pensamentos e reflexões.
E aí, grande poetisa do Brasil, Jorge Bragança, seja bem-vinda novamente ao Papo no Balcão. Como você está, minha querida?
Eu estou muito bem, Renato. Muito obrigada.
Que bom. E qual a pérola que você trouxe hoje para o nosso ouvinte?
Eu não sou
percurso. Escolhas exatas. Sínteses complexas. Noites sem luar. Escolhas mornas. Caminhos trocados. Violões sem corda. Escolhas. Portas que não se abrem. Pergaminhos. Corpos. Caminhos. Escolhas. Simples conclusões. Escolhas. Na contramão. Muitos sims e não. Caos. Infinitude. Escolhas. Escolhi seguir em frente. Escolhi não escolher. Dói menos.
Linda, linda. Ainda bem que escolhi você para recitar essas maravilhas, poetisa do Brasil, Jorge Bragança. Parabéns.
Um beijo enorme para você, Renato.
Outro beijo para você, minha querida, e até a próxima. E se você quiser divulgar sua poesia, crônica ou escrito, aqui no Papo Ouvinte, não passe vontade. Envie para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou mande via WhatsApp, 11 para quem não é de Sampa, 993970327.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Eu, Renato Barbato, estou de volta com o seu, o nosso Papo no Balcão, hoje entrevistando Nosiberto de Oliveira, um dos idealizadores do canal Reclame Acessibilidade. Nosiberto, eu fiquei sabendo a boca pequena que você vai estrear um programa na Rádio Contraponto falando exatamente sobre a acessibilidade, o canal Reclame Acessibilidade. Conte essa novidade para o nosso ouvinte.
Pois é, Renato, você descobriu nosso segredo antecipado. Você vai dar a notícia antes da gente estrear o programa. Mas é verdade, a gente fez uma proposta para a Rádio Contraponto e o pessoal de lá, super legal, aceitaram. E a gente vai fazer o nosso programa lá na rádio também, que é uma extensão do canal nas redes sociais, né? Então o programa vai se chamar Reclame Acessibilidade e a gente vai ter uma interação mais próxima com os ouvintes, tentar conscientizar o pessoal a participar do canal, fazerem suas denúncias, suas reclamações, seus elogios também, conscientizar as pessoas com deficiência que elas são consumidoras. A gente vai ter um programa com entrevistas, com bate-papos, com a participação do ouvinte, então vai ser bem bacana. E a gente está aí fazendo testes e tal, está procurando deixar o programa bem bonitinho para estrear em novembro. E aí, quando for a data certa, a gente vai anunciar nas redes. Mas que bom que você já vai dar a notícia aí para o pessoal já se preparando.
Então, Nosiberto, o canal Reclame Acessibilidade está convocando as pessoas com deficiência para participar de uma consulta pública sobre os rótulos e o que vai ser exigido pela Anvisa com relação aos nutrientes que aparecem nas embalagens. Como participar dessa consulta e como pode o canal Reclame Acessibilidade auxiliar na implantação do que for definido pela Anvisa?
Renato, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, lançou, né, duas consultas públicas, está no site dela, é só você entrar lá em anvisa.org.br e você vai pesquisar por consulta sobre rotulagem. O que é essa consulta pública? A Anvisa está criando novos modelos de novos rótulos de alimentos multiprocessados para que as pessoas possam ter melhor clareza da quantidade de nutrientes como sódio, açúcar e gordura que tem nesses alimentos. Então, gordura trans, muito açúcar, muito sal e tal, né? Então, as pessoas têm que ter mais clareza quando consomem esses produtos. As pessoas com deficiência nunca tiveram oportunidade de consultar rótulo de
quando compram em um supermercado, porque é inacessível, obviamente, para as pessoas cegas e com baixa visão. Então, a nossa orientação no canal Reclama Acessibilidade é para que as pessoas com deficiência participem dessa consulta, aproveitando que esses rótulos vão mudar, para que a gente possa dizer à Anvisa que as pessoas com deficiência visual precisam ter direito também de acessar nos supermercados esses rótulos para saber o que está consumindo. Então, a gente quer dizer que o código de barra do produto, ou instalar um QR Code no código, para que a pessoa ali com o celular, que os celulares hoje são super acessíveis, ela possa apontar para esse código de barra do produto e ali mesmo no mercado ela saiba qual a composição desse produto, né? Então ali um software acessível no celular vai ler para ela um aplicativo, sei lá o quê. Então a gente precisa interferir nessa consulta pública para que a Anvisa não se esqueça de que as pessoas com deficiência visual também têm direito de ler os rótulos das embalagens quando compram os produtos no mercado. E para isso, o canal está dizendo para que as pessoas entrem no site da Anvisa e lá participem dessa consulta pública para a Anvisa não esquecer das pessoas com deficiência.
Nasiberto, novas ações ou projetos em mente do canal Reclame Acessibilidade?
O objetivo final do nosso canal é conseguir que a indústria fabricante de linha branca, linha marrom, né, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, comece a produzir os seus aparelhos já com acessibilidade desde fábrica, com desenho universal, né? Então, para isso, a gente está em contato. A Mara Gabrilli nos criou um grupo de WhatsApp, onde estamos pessoas do nosso grupo, do nosso canal, duas pessoas da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, lá em Brasília, e um assessor da Mara Gabrilli. Nós estamos nesse grupo discutindo como fazer para viabilizar isso, se vai criar um decreto, um projeto de lei, alguma coisa assim. Então nós estamos lá nesse grupo discutindo qual vai ser a forma mais fácil de fazer isso. Conversar com a indústria, conversar com o Ministério da Economia, mais ou menos uma continuação daquela audiência que teve lá em Brasília. Então esse é o nosso, dos braços do nosso movimento agora. E esperamos que a gente possa ter aí, em breve, uma boa notícia aí para todo mundo, dizendo que os aparelhos já vão contar com acessibilidade de fábrica, né? Em breve.
Contatos. E quem quiser mandar vídeos, áudios para o canal, ou falar com vocês, dar sugestões, fazer críticas, comentários, elogios, qual os meios de comunicação?
Bom, Renato, quem quiser entrar em contato com a gente para qualquer coisa, sugestão, participação, envio de reclamações, elogios e tal, são duas formas. O e-mail reclameacessibilidade@gmail.com e o WhatsApp 11 949 919 294. Repetindo, o e-mail reclameacessibilidade@gmail.com e o WhatsApp 11 949 919 294. E convidamos a todos a entrarem em qualquer rede social, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, e digitar @reclameacessibilidade, encontrar o nosso canal, curtir nossos vídeos, compartilhar e nos ajudar a divulgar essa ideia, ampliar esse movimento aí pelo Brasil afora.
Nasiberto de Oliveira, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão. Em meu nome, em nome do nosso ouvinte, muito obrigado e, por favor, despeça dele.
Valeu, Renato. Obrigado pelo convite, obrigado pela conversa, pela entrevista. E quero deixar um abraço aqui bem grande para os ouvintes do Papo no Balcão e convidá-los a sempre seguir lá o canal Reclama Acessibilidade. E quem precisar participar, quem precisar fazer alguma reclamação, algum elogio em cima de algum bem, produto ou serviço que contratou, comprou e teve algum problema, ou pelo contrário, teve uma surpresa aí, né, com a questão da acessibilidade, é só entrar em contato com a gente. Grande abraço para todo mundo e valeu, até a próxima.
Ouvinte, eu sou Renato Barbato, entrevistei o Nasiberto de Oliveira e agora, antes da próxima entrevista, claro, não podemos deixar de curtir
o Ouvinte Pede. A gente toca.
A música do ouvinte nessa edição do Papo no Balcão vem lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Lajeado. É o pedido da ouvinte Thaís Calduro. Ela quer ouvir.
Música.
de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos, com a banda 14 Bis, Todo Azul do Mar.
Foi assim como ver o mar, a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar.
Você ouviu Todo Azul do Mar com a banda 14 Bis. Amor, mar, natureza, tudo de bom para termos uma vida leve, feliz e descontraída. Mas agora chegou a hora de você se deliciar com o quadro...
Galera, Sound!
Hoje vamos ouvir uma pequena montagem feita pela Lúcia Maria de uma poesia de Vitor Hugo. Curta!
Desejo primeiro que você ame e que amando também seja amado. E que se não for, seja breve em esquecer. E que esquecendo, não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim. Mas se for, saiba ser sem desesperar. Desejo também que tenha amigos. Que mesmo maus e inconsequentes, sejam corajosos e fiéis. E que pelo menos num deles, você possa confiar sem duvidar. E porque a vida é assim, desejo ainda que você tenha inimigos. Nem muitos, nem poucos, mas na medida exata para que, algumas vezes, você se interpele a respeito de suas próprias certezas. E que entre eles, haja pelo menos um que seja justo, para que você não se sinta demasiado seguro. Desejo depois que você seja útil, mas não insubstituível. E que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito e irremediavelmente. E que fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo aos outros. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais. E que sendo maduro, não insista em rejuvenescer. E que sendo velho, não se dedique ao desespero. Porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor, e é preciso deixar que eles escorram por entre nós. Desejo, por sinal, que você seja triste, não o ano todo, mas apenas um dia. Mas que nesse dia descubra que o riso diário é bom, o riso habitual é insosso e o riso constante é insano. Desejo que você descubra com o máximo de urgência, acima e a respeito de tudo, que existem oprimidos, injustiçados e infelizes e que estão à sua volta. Desejo ainda que você afague um gato, alimente um cuco e ouça o João de Barro erguer triunfante o seu canto matinal, porque assim você se sentirá bem por nada. Desejo também que você plante uma semente, por mais minúscula que seja, e acompanhe o seu crescimento, para que você saiba de quantas muitas vidas é feita uma árvore. Desejo outro sim que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático, e que pelo menos uma vez por ano coloque um pouco dele na sua frente e diga: isso é meu, só para que fique bem claro quem é o dono de quem. Desejo também que nenhum de seus afetos morra, por ele e por você, mas que se morrer, você possa chorar sem se lamentar e sofrer sem se culpar. Desejo, por fim, que você, sendo homem, tenha uma boa mulher, e que, sendo mulher, tenha um bom homem, e que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes, e quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja amor para recomeçar. E se tudo isso acontecer, não tenho mais nada para te desejar. Um poema de Vitor Hugo, Desejo. Narração, Lúcia Maria.
Maravilhosa! Parabéns pelo trabalho, Lúcia Maria. Ouvinte, caso você tenha alguma montagem e queira publicar no programa, basta enviar para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou mandar via WhatsApp para 11, se você não é de Sampa, 993970327.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão. No Balcão.
Oh, yes!
Olá, ouvinte, eu Renato Barbato, estou de volta com o seu, o nosso Papo no Balcão. E agora eu vou falar com Maquiano Charan Filho. Ele é formado em TI, em Língua e Literatura Inglesa, em Educação Inclusiva, trabalhou em Processamento de Dados, atualmente é presidente da ADEVA, Associação de Deficientes Visuais e Amigos, e também escritor. E é sobre os livros que ele já escreveu e que dois deles agora estão em promoção que nós vamos conversar. Maquiano, seja muito bem-vindo ao Papo no Balcão, muito obrigado pela sua participação e comece cumprimentando o nosso ouvinte, por favor.
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, olá Renato, muito obrigado pela oportunidade de participar do seu programa.
Maquiano, você escreveu três livros, Rodrigo Enxerga Tudo, Rodrigo Bom de Bola e Rodrigo na Era Digital. O que levou você a escrever e, principalmente, dirigir para a literatura infantil?
Eu sempre gostei de escrever. Me chamou muita atenção quando, aos 10 anos de idade, eu tomei conhecimento daquele francês que fugiu da Guiana, o Papillon. E o que me chamou a atenção na história não era tanto as fugas que ele empreendeu, mas sim o fato dele ter escrito um livro da vida dele. E toda vez que eu ouvia numa novela alguém escrevendo um livro, eu pensava: nossa, que legal, escrevi um livro, né? Que coisa interessante, né? Uma vez a minha mãe entrou na sala, eu tinha 10 anos, e eu falei: mãe, eu vou escrever um livro, acho que eu vou escrever um livro da minha vida quando eu crescer. E ela falou assim, ah, você vai escrever? Como é que você vai escrever? Você vai escrever em braille? Eu tenho que sentar com você para falar como foi o seu nascimento, quando você nasceu, contar tudo que a gente passou. E aquilo passou o tempo. Eu sempre me destaquei em redação na escola, a ponto de na sexta série o professor ficar com uma redação minha. E o tempo passou. Eu tenho uma amiga, a Lia Crespo, que é jornalista e ela é cadeirante. Ela escreveu um livro chamado Júlia e Seus Amigos, que é a história de uma menina com deficiência física. O editor gostou e pediu a ela contatos para outras pessoas com outras deficiências. Ele queria publicar livros infantis também das outras deficiências, e ela me indicou. E aí houve a oportunidade de escrever esses livros infantis.
E os livros, eles tiveram algum apoio, patrocínio de empresa ou órgão oficial que facilitaram a publicação, ou foi tudo do seu bolso?
Não, a editora, houve o interesse da editora pela publicação dos livros, e não houve patrocínio nem apoio, de modo que eu também não tive que desembolsar nenhum recurso, porque eles faziam parte do programa de edição da editora. E aí o recurso vem mesmo com a venda, eu acabo ganhando os direitos autorais apenas, né? E acabo tendo alguns livros para vender. Eu acabo também vendendo, e é nessa promoção que a gente está fazendo aqui. Eu estou oferecendo aí para as pessoas, né?
E de onde surgiu a personagem Rodrigo?
Rodrigo foi um personagem que eu inventei. Muita gente pergunta se o Rodrigo sou eu. Não, o Rodrigo não sou eu. O Rodrigo é um personagem que eu criei e é um modelo de inclusão que eu acho possível para qualquer pessoa com deficiência visual.
O seu último livro, Rodrigo na Era Digital, aborda um tema muito recente e que está na mão e na boca, na mente de todos os jovens e crianças. As crianças já nascem com o celular na mão. O que você conta de básico sobre a era digital nesse livro?
Eu abordo a questão dos leitores de tela, do uso do computador. Desmistifico aquela coisa que o teclado tem que ser em braille, deixo claro que não. Eu falo um pouco do uso do celular, falo um pouco do uso do audiolivro. E para a criança que enxerga, Renato, para que ela se interesse bastante, eu coloquei alguns atalhos, Ctrl-C, Ctrl-X, Ctrl-V, coisa que as crianças podem ver que não é só através do mouse que se consegue usar o computador. Então, basicamente foi isso que eu coloquei. E a acessibilidade também. Eu coloquei a importância da acessibilidade nos sites.
E como tem sido a aceitação do público em geral e também em especial com deficiência desse livro? Você sabe?
O público com deficiência tem gostado bastante desses livros. Eu consegui um apoio há um tempo atrás para um número limitado de publicações em braille. O público com quem eu tenho contato, mesmo o público adulto, tem gostado bastante dos livros.
Marquiana, nossa conversa está excelente, mas precisamos dar uma pequena parada, porque agora vem aí
o que a produção oferece para você.
A música da produção desse papo é toda especial. Vamos ouvir uma jovem promessa que canta e encanta. Curta! De Lilian Knapp e Renato Barros, com Camila Maciel, Devolva-me.
Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor, meu bem. O retrato tiver, devolva-me. Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim vai ser melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. Não sei, mas se tiver, devolva-me. Devolva-me.
A Camila Maciel cantou Devolva-me. Devolver a qualidade de vida é algo que não devemos abrir mão, para nós e para o próximo. Aproveitando, que tal curtirmos o quadro?
Movimento nas cidades.
Um tema muito debatido nos últimos tempos é a mobilidade urbana. Mas por que ela está em destaque em todos os lugares do Brasil? Simples, as nossas cidades foram mal planejadas. Ou melhor, a sua enorme maioria não foi planejada. Então precisamos fazer grandes deslocamentos para trabalhar, estudar, nos divertir e como mudar isso. Nosso país apostou na matriz automobilística individualizada para os deslocamentos, em detrimento dos trilhos e corredores, meios de transporte de massa. Junta-se a esse fato a setorização, ou seja, a moradia foi colocada em um canto da cidade, o trabalho em outro. Assim, as pessoas precisam fazer grandes viagens do seu dia a dia. Até mesmo o transporte de carga, outro vilão na mobilidade urbana, foi privilegiado sob pneus. Com isso, nossa malha ferroviária foi abandonada. O metrô, que começou a ser pensado no início do século XX, somente saiu do papel na década de 1970 e em passo de tartaruga. Esses fatores nos faz ficar horas parados nas megalópolis, ao invés de estarmos com nossa família curtindo um lazer. A resolução de grande parte dos problemas é a descentralização dos municípios. Você precisa trabalhar perto de onde mora, estudar próximo ao seu local de trabalho e ter todas as opções de lazer no bairro onde reside. Dessa forma, serão feitos poucos deslocamentos e sua qualidade de vida aumentará. Pense se você não ficará menos estressado e não ter que aguentar horas no trânsito ou no transporte público. As hidrovias devem ser o meio de locomoção urbana. Claro, desde que o rio da sua cidade não seja o esgoto a céu aberto como o Tietê aqui de São Paulo. Elas são um modo alternativo de transporte, não só de passageiros, como também de carga, aliviando demais o tráfego de veículos nas congestionadas vias públicas. Em países desenvolvidos, elas já são uma boa solução e aos poucos começam a ser pensadas no Brasil. Mas é preciso você fazer sua parte. Não jogue lixo nas ruas. Afinal, com as chuvas, eles vão para o rio, impedindo a circulação de embarcações. Como também denuncie casos, caso saiba de ligação clandestina de esgoto. As bikes são uma ótima opção para os deslocamentos urbanos. Elas não poluem, melhoram sua saúde e desafogam nossas vias tão congestionadas. Claro que as ciclovias devem ser bem planejadas e conservadas. mas para isso nossa participação nas discussões sobre esse modal é fundamental. Lógico que não será rápido implantar essas mudanças, afinal o nosso crescimento foi feito sob a ótica do automóvel e para reordenar dá um trabalhão, mas é a melhor forma de termos uma qualidade de vida invejável para qualquer megalópole e seus habitantes. Quer saber mais sobre mobilidade? Escreva para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com ou mande uma mensagem via WhatsApp. 11 para quem não é de Sampa, 993970327.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Estamos de volta com a entrevista com Marquiano Charan Filho, presidente da ADEVA, Associação de Deficientes Visuais e Amigos, e escritor dos livros Rodrigo Bom de Bola, Rodrigo na Era Digital e Rodrigo Enxerga Tudo. Marquiano, os livros Rodrigo Enxerga Tudo e Rodrigo Bom de Bola estão agora numa promoção que você está promovendo. Qual é o tema que eles tratam para o nosso ouvinte saber e se interessar?
Rodrigo Enxerga Tudo trata na questão da inclusão na escola. Então, nele eu falo como uma criança cega faz para estudar, falo da importância do uso da bengala, falo a importância da interação com as crianças sem deficiência, né? Da importância da convivência das crianças com e sem deficiência. Eu falo da questão do Braille também. Abordo essa questão da inclusão na escola. E o Rodrigo Bom de Bola, eu abordo a questão da inclusão pelo esporte. Eu dou uma ênfase maior ao futebol 5, mas eu também cito outros esportes praticados por pessoas com deficiência visual, como o xadrez, a natação, o atletismo, o judô. Enfim, eu cito os esportes comumente praticados por pessoas com deficiência visual.
E você tem conhecimento se esses livros estão chegando nas escolas, nos lugares que podem desmistificar a deficiência visual?
Ah, sim. Comumente eu sou chamado para dar palestras em escolas onde o livro tem sido adotado. E é muito interessante, Renato, a aceitação do livro pelas crianças sem deficiência. As crianças trabalham isso, trabalham esses conteúdos com a professora. É muito interessante o nível de curiosidade, as perguntas que elas fazem, são perguntas muito interessantes. É claro que depende da faixa etária, né? Mas dentro da faixa de idade de cada uma, as perguntas são todas interessantes e a gente procura esclarecer as dúvidas. Surgem dúvidas que não estão esclarecidas nos livros, né? Dúvidas no dia a dia, como é que uma pessoa cega lida com dinheiro, como é que lida com a questão de pegar ônibus, enfim, as perguntas são as mais variadas, mas são curiosidades que muita gente gostaria de esclarecer e às vezes por vergonha, por inibição, não fazem coisa que a criança não tem, inibição e vergonha. A criança é espontânea, pergunta, e eu acho extremamente importante que elas sejam esclarecidas, porque elas vão ser os adultos de amanhã.
Promoção dos livros, como tá ela? Desconto, compra um, leva dois, explica para o nosso ouvinte como tá rolando a promoção.
O preço do livro, quando eu comercializo, eu vendo a R$35. Na promoção, há um pequeno desconto, onde a pessoa compra dois livros, o Rodrigo Enxerga Tudo e o Rodrigo Bom de Bola, a pessoa paga R$65.
E já existe o livro em formato acessível para pessoas cegas?
Existiu há um tempo atrás um número limitado de exemplares, é que eu consegui um apoio que já foi esgotado. Ele era distribuído gratuitamente para as pessoas com deficiência em Braille, né? Brevemente sairá mais um lote cerca de 1000 livros. É, dos 3 livros do Rodrigo Enxerga Tudo, Rodrigo Pontebolin, Rodrigo na Era Digital. É, ainda não existe o livro digital. A editora está avaliando essa questão de ter as suas publicações em meio digital.
Novos projetos, Marciano. Quais são os seus novos projetos?
Ah, meus novos projetos é escrever outros livros. Ainda estamos avaliando aí quais seriam eles. Tem projetos para escrever outro livro infantil. Também tem um projeto para escrever um livro de autoajuda. Tem alguns projetos aí em mente que, quando estiverem em curso, aí a gente vai divulgar no seu programa.
E para quem quiser comprar o livro, falar com o Marciano, quais são os contatos?
Eu tenho uma página no Facebook. A pessoa pode entrar e me mandar mensagem, que é facebook.com/charanfilho, tudo junto, eu vou soletrar. facebook.com/charan de navio, filho, tudo junto. O endereço da minha página no Facebook.
Marciano, nosso tempo voou. A entrevista está chegando ao seu final. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão. Disponibilizar sempre que você tiver novidades do programa para você. E, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Eu agradeço a oportunidade, Renato. Me despeço dos seus ouvintes, dos nossos ouvintes. E fico à disposição para qualquer contato aí pelo Facebook que eu já deixei, né? E um abraço a todos os ouvintes.
Muito obrigado, ouvinte. Esse foi mais um Papo no Balcão, que eu entrevistei o Nasiberto de Oliveira, do canal Reclame Acessibilidade, o escritor Marciano Charan Filho, dos livros Rodrigo Enxerga Tudo, Rodrigo Bom de Bola e Rodrigo na Era Digital. Até o próximo Papo no Balcão. Fui que fui. Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos, vós. A desistência estamos em seu coração.